Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não me julgue para não ser julgado, se não há provas, não há condenação. Essa é minha história, mais um injustiçado.
Gostou?
MC André Sanchoque.
Fiquei interessado em ouvir o resto, depois você me mata.
É? Pô, maravilhoso. Pô. Vai, bora aí, vai. Deixa eu gravar aqui.
Meus amigos do Peladranet, entramos ao vivo, em definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu tô aqui com essas feras, tô com ele, Fernando Maidana, tudo bom, Fefe?
Alô, Galvão, seu pau na minha mão.
Que delícia, ele tá aqui também, ele, meu querido amigo Vitinho da comédia, tudo bom, Vivi?
Ah, olha aí!
Isso aqui, hein?
Gostei.
Oh, eu podia deixar.
Boa, verdade. Apesar que você pode tocar isso todo o programa, porque eu tô sempre de parabéns.
É verdade, né? É verdade.
Tá aqui também, Vidani, fazendo seus 32 anos, tudo bom, Vivi?
Eu tô fazendo 30, né? Porque eu não pude comemorar direito meus 30 em 2020. E agora que eu posso voltar a socializar um pouco mais, eu tô considerando que é 30 ainda.
Não pôde comemorar o seu aniversário em outubro, né?
Então, eu pretendo esse ano fazer vários aniversários. Escolher um dia em abril, por exemplo. Aí eu vou ser ariano, né? Porque por enquanto eu sou o pisciano fino, né? Pisciano pequeno, talvez. Né?
Você vai fazer o aniversário. O aniversário grande. Surpresa, você vai, você vai fazer o aniversário surpresa pros convidados. Porque quando é aniversário surpresa pra você, você já espera, porque é no seu aniversário. Aí você vai convidar as pessoas numa data que não é o seu aniversário, vai ser uma festa surpresa pros convidados.
Isso, e vou fazer meio duas vezes. Né? Uma pra fazer 31, a outra pra fazer 32. Que eu já faço duas festas surpresa pra galera.
Ah, um negócio que me incomoda muito é o fato que você tem 32 anos e o Doug é exatamente igual a você com 37. Ele é muito idiota, né?
Ah, sim. Isso sim. Igual nesse
na verdade. Ah, mas até aí você vai no jardim de infância, tá todo mundo igual a gente aqui.
É verdade.
Aí começou. Já falei de todo mundo, então vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vambora?
Vambora.
Vambora.
Então vamos, meus amigos.
Olha só, gente, começar o programa de hoje falando o quê? Falando de redes sociais, pedindo pra você entrar aí. Dá uma olhada no peladranet.com.br ou no post desse programa que você tá ouvindo aí, qualquer agregador, que tem link pras redes sociais nossas pra você curtir, entrar, compartilhar, seguir, fazer o que der pra fazer com as redes sociais nossas. Antes de mais nada, vou pedir pro pessoal aqui para de gritar.
Sai com facão.
Aqui é foda. Vou sair igual
sai com facão lá. Sai que nem o projeto. Eu tô fazendo isso aqui.
Tá certo, pô.
Desrespeito. Tem umas crianças aqui que ficam tocando o interfone aqui de casa, eu saio na varanda segurando um facão.
Peraí, que legal.
Isso aí ensina pra criança, né, o medo, que é importantíssimo.
É importante ter medo.
É muito importante.
Pronto.
Como que a criança vai saber que um louco sem camisa com um facão na mão é perigoso, né?
É verdade.
Eu saio com a cueca do Bob Esponja. Eu saio com a cueca do Bob Esponja.
É verdade. E todos sabemos, já quem ouve Pelado nos Intervalos sabe que o Maidana é adepto do samba canção sem cueca. Sai totalmente só.
É claro.
Enfim, temos aí esses detalhes, né, interessantes sobre a nossa vida, que você acompanhando nossas redes sociais particulares, você não perde, entendeu? Porque você tem que seguir o Maidana, o Vitinho, eu. Antes de ir pro momento do parabéns, queria dizer que se você seguir a gente nas nossas redes sociais particulares, você não vai perder, por exemplo, o recado que eu vou deixar no ar aqui, hein? Ouvintes, Kleber Machado tem um podcast chamado Hoje Sim, tá? Hoje Sim, lá no, na Globoplay, na Globo.com, etc. Só quero dizer pra vocês ouvirem o Hoje Sim dessa semana, tá? Não vai ter link no post, vocês pesquisem aí. Mas teremos uma surpresa. Ah, eu vou contar, gente. Eu gravei lá no Hoje Sim. Vocês vão ouvir que vai ser tudo super legal.
Boa, caralho.
Meu amigo Kleber Machado, hein? Ouçam aí, vai sair nessa sexta-feira, Hoje Sim 143. Se não me cortarem, né? Vai que eles me cortam. Vai que ele me odiou e corta esse merda do programa. Mas
ouçam, deixa só eu.
Que eu acredito que eu fiz uma amizade sincera com o Kleber Machado. Então,
e ele errou seu nome em algum momento? Te chamou errado?
Me chamou de príncipe, inclusive, que é uma alegria.
Olha isso! Que coisa maravilhosa.
Mas ele perguntou por que príncipe Vidani. Falei que o príncipe eu não lembro, mas que o Vidani é por conta da habilidade que parece um pouco com a do Zidane. Parece um pouco, uma homenagem. Então vai lá ouvir que...
Príncipe eu não lembro.
Príncipe eu já não lembro mais. É, já foi esse tempo. Enfim, gente. Vinheta do parabéns aqui, que hoje o programa tá longo.
Parabéns.
Parabéns pros ouvintes do Pelado que me ajudaram lá no post do Hoje Sim, inclusive, que me fizeram ser convidado. Então, quem participou lá no Twitter aí, pedi lá ajuda no grupo do Telegram. Muito obrigado a todo mundo, porque, porra, por causa disso que me chamaram lá pra gravar. Então, muito obrigado. Você não acompanha meu Twitter? Tem que acompanhar, porque que eu acabei de falar. Tem que seguir todo mundo aqui. Enfim, mas parabéns de verdade pro América Mineiro, hein? Que se classificou pra Libertadores após um novo empate, 0-0 dessa vez. E nova vitória nos pênaltis, dessa vez contra o Barcelona de Guayaquil, com o show do Jailson, hein? Jailson que ia aposentar, tá velho, tá caquético. Resolveu ficar jogando e classificou a América pra fase de grupos da Libertadores. Foda, hein?
Eu tenho uma observação pra fazer. O Wellington Paulista batendo pênalti é uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida inteira.
Ele perdeu ou ele fez?
Vocês viram. Ele fez, mas ele bate o pênalti de um jeito tão estranho que o goleiro desiste de defender. É tipo, caralho, mano, o que que você tá fazendo?
Sabe? É muito estranho.
É muito estranho, cara. É muito estranho.
Peraí que eu vou ter que abrir pro cachorro, porque hoje tá difícil de gravar.
Ele tem que botar todas essas interrupções.
Ai, que loucura. Enfim, mas eu ótima, ótima classificação aí da América Mineira, hein?
Louco. O Wellington Paulista batendo pênalti aí, ó. Tá aí no,
cadê no Discord? Exato. Deixa eu assistir aqui. Eu gostei.
Inovador, né?
Ele vai devagar, ele vai esquisito. Pra bola, realmente, a palavra esquisito é a palavra que define o pênalti de Wellington Paulista. Gostei. Enfim, o Fluminense ainda joga hoje contra o Olímpia. E na edição, se eu quiser, eu coloco meus 5 centavos sobre essa situação aí, que o Fluminense tem que garantir aí a classificação contra o Olímpia. Já venceu lá, né, no primeiro jogo, no Rio.
Passar. Verdade que você vai amassar.
Ó, Fluminense classificado. Eu só vou editar e falar outra coisa aqui se o Fluminense perder. Mas aí, se não...
Nada tira.
Classificado o Fluminense, não precisa nem gravar. É, nada tira.
Nada tira.
Ih, rapaz. Que é a Vidane do futuro e não deu pro Fluminense, hein? Perdeu nos pênaltis. Que loucura.
Falando em gravar depois, hoje também tem Vasco e Flamengo na semifinal do Carioca. E como o jogo é no meu aniversário, 6-0 Vasco fácil também. Depois eu comento se vejo algo sobre isso pra falar pra vocês ou não. De qualquer maneira, o comentário que vale é esse aqui durante a gravação, 6-0 Vasco. Fácil. Fácil, hein? Fácil.
Bora o baile.
Se não for 6-0, eu vou ser obrigado a gravar alguma coisa aqui. Mas só se não for.
Vale de debutante do Vidani, que hoje está debutando pela segunda vez, né? A cada 15 anos.
É verdade, então... é verdade. Muito obrigado, Vidani, por considerar a minha comemoração de 30 anos como a verdadeira. Muito obrigado.
É. Ih, rapaz. Também não deu pro Vasco, hein? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem.
Teve também nessa semana a convocação do Teta, dia 11 de março. A gente pode comentar aqui rapidinho, porque não sei se vocês viram a lista. Já antes da gente falar alguma coisa da lista, quem viu aí, quer falar se gostou ou não gostou ou não lembra?
Eu nunca gosto. Eu nunca consigo gostar de nenhuma convocação do Tite. Ele nunca acerta 100%, né?
Tá. Então vou falar aqui rapidamente os nomes. Goleiros foram Alisson, Ederson e Everton, sem nenhuma surpresa. Laterais, Dani Alves, Danilo, Alex Telles e Guilherme Arana de volta na seleção. Gostei do Guilherme Arana. Acho que é legal ver o Alexandre fora. Apesar de eu achar que esse esquema do Tite é bom ter o Alexandre e o Danilo, que são laterais que não sobem, laterais zagueiros. E pra esse time ofensivo do jeito que tá ficando, talvez seja até bom. Mas tudo bem, o
Arana... É melhor, né?
O Arana merece e o Danilo tem que ser titular, pelo amor de Deus. Daniel Alves, inclusive, tá fazendo hora extra, hein? Para de chamar, Tite. Tá me assustando, hein?
Deixa pra lá, cara.
Tá me assustando levar o Daniel Alves tanto assim.
Bom, zagueiro... Ele quer que ele morra em campo. A gente já comentou sobre isso, que algum jogador vai morrer em campo.
Pois é.
Nossa. Igual o time do Corinthians. Em algum momento vai acontecer. Aquele tanto de idoso correndo, cada deu uma chuva lá, pega reumatismo. É complicado.
Se for o Daniel Alves, eu vou ser obrigado a postar uma foto sorrindo dizendo que pena. Né? Que
é pena.
É uma coisa que ele faria.
Grande Daniel Alves.
Enfim, zagueiros Militão, Marquinhos e Thiago Silva, os três titulares, né? E o Gabriel Magalhães do Arsenal. Bom, tá ok. Não vai entrar, né? Vai jogar nunca? Então tá bom, Gabriel Magalhães. Vai passear.
Bacana, né? Levou pra conhecer o elenco.
Isso, exato. Volantes e meias. Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Arthur, Paquetá e Felipe Coutinho. Retorno do Arthur aí, sério? É isso mesmo?
O Arthur aí é
cadê Renato Augusto?
Cara, o Arthur tá na vaga do Renato Augusto. O Tite não tá querendo entregar o jogo do Renato Augusto.
Tá levando o Dani Alves e não tá levando o Renato Augusto? Não tô entendendo, Tite.
Cara, não só o Renato Augusto, tem um menino do Palmeiras lá que ele nunca leva. Que não é
rapaz.
É o Veiga. Por que não leva o Veiga? Pô? Não, tá jogando pra caralho
Augusto,
aí mó tempão.
Eu entendo do Veiga e também concordo que o Veiga merece. Mas eu acho que o Renato Augusto tá em outro nível de bola. Outro nível de jogador.
É que o Renato Augusto, ele é craque. Exato. E ele é um tipo de jogador que não tem outro, assim.
Eu acho ele bom. Eu acho o Veiga muito bom, cara. Mas assim, pra essa Copa, sem muito tempo de treino, sem muito... O Renato Augusto conhece Neymar, conhece o moleque Coutinho. Encaixa, mano. Ele encaixa fácil. E digo mais,
hein? Porque... Real é que ele encaixa em qualquer. Com qualquer formação aí. Com qualquer que sejam os jogadores, ele encaixa bem, velho. Porque diria... ele funciona tanto no jogo individual quanto no coletivo. Ele é muito bom, velho.
E diria também, mas que do jeito que tem jogado com o Vitor Pereira, até pi- pequeno Paulo, o Tite começa a pensar.
É aquela chegada por trás.
Ah. Ai, pequeno Paulo. Enfim, atacantes. Anthony, Gabriel Martinelli. Ah, eu só queria comentar um pouco do Arthur antes da gente passar pros atacantes. Não entendi por que chamou o Arthur. Não tô nem vendo o jogo do italiano. Cara, não bizarro. Sei se tá bem. Dizem que ele até tá bem na temporada. Mas assim, bem pra ser convocado, a Juventus é a quarta do italiano. Sei lá.
É que me incomoda porque é um cara que o Tite já testou, inclusive num momento que ele tava melhor na carreira, e não funcionou, sabe? Então não faz sentido trazer de novo, cara. Já não deu. E
assim, cara, o Fred tá comendo a bola no Manchester, o Coutinho tá comendo a bola na seleção e no Aston Villa, o Paquetá tá comendo a bola. Onde ele vai jogar?
É, não tem sentido. E não é um cara que você consegue... A gente defende o Renato Augusto aqui, tem gente que critica, né? Mas o Renato Augusto, ele é versátil. O Renato Augusto é um cara que é bom você ter no banco, porque ele cumpre várias funções do time. Então ele entra pra mudar o jogo. Foi isso que ele fez na Copa de 2018, inclusive. O Arthur entra, ele vai fazer o que de diferente no time? Nada, ele vai fazer a mesma coisa. Isso aí. Até se ele jogar bem.
Concordo também. Enfim, atacantes: Anthony, Gabriel Martinelli, Neymar Júnior, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior. Destaque pra mim, ó. Gostei de não ter Gabigol e Gabriel Jesus. Gostei. Cara, finalmente uma seleção brasileira sem Gabriel Jesus. Faz 90 anos que não tem isso. É uma alegria. É puta que pariu, cara. Sério. E gostei.
Agora, quem é esse Gabriel Martinelli? Nada me respondeu.
Ele tá jogando bem. O Arsenal tá no melhor ano da história do Arsenal nos últimos 20 anos, sei lá. Tá? Desde que o Bergkamp saiu, tá o melhor ano do...
Caralho.
O Bergkamp é exagero, mas aquele ano do Henry lá de 2005, acho que desde aquela temporada é a melhor temporada do Arsenal aí. Mas, caralho, o Richarlison ter voltado, acho merecido. Acho que ele fez uma puta eliminatória com o Brasil. Era judiação, o Tite não dá nenhuma chance pra ele, sendo que tá dando pro Jesus, por exemplo. Então, cara, se for pra dar chance pra alguém, dá pro cara que já deu resposta na seleção, que foi campeão olímpico, assumiu a 10 lá do Brasil, honrou a camisa da seleção. Acho que o Richarlison merece estar no grupo. Não sei se na Copa, porque a gente já falou isso aqui, é muita concorrência o ataque do Brasil hoje. Mas testar ele nesses últimos dois jogos eliminatórios, ainda tem um jogo adiado contra a Argentina, que vai rolar, estão querendo até fazer esse jogo lá na puta que pariu da Europa, ou na Austrália, sei lá, que é putaria, um Brasil-Argentina que era pra ser no Brasil, aí vai levar lá na puta que pariu o jogo, vai tomar no cu.
Nada a ver, cara.
Nada a ver.
Não, porque é um jogo pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo.
E o outro é Vitinho, cara, o Brasil tá invicto nessa porra, chama a Argentina aqui pra gente carimbar pra Copa em cima dos caras e ganhar, mano, é isso.
Vai lá pra passear, os caras não vão nem querer jogar.
É, mano. É, não vai nem testar os caras, enfim. Mas gostei da
comparação. Mas eu acho interessante o do ataque, que eu ia falar, que talvez o Tite esteja considerando levar só um centroavante.
Pois é.
Levar só o Gabigol.
Cara, eu vou te falar, o Richarlison é um cara polivalente, a gente falou disso do Arthur. O Richarlison também pode jogar de centroavante. E digo mais, eu, com esses nomes aí, Anthony, Martinelli, Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior, eu testaria até o Rodrigo de 9, cara. Eu acho que o Rodrigo finaliza bem, o Rodrigo é um moleque rápido e talvez funcione, entendeu? Eu digo assim...
Se é centroavante de clássico, não funciona bem, né?
Talvez funcione. Ele não é esse cara grandão, pivô, etc. Mas pra ser aquele atacante... Vou te falar, como o Mbappé, não com a mesma qualidade, sim, tá? Mas aquele centroavante de explosão, o Rodrigo consegue, cara.
Se o Vinícius Júnior até dezembro pra aprender a chutar pro gol, dá pra usar ele também.
Também. É que o Vini na esquerda tá demais, cara. Eu não mexeria na esquerda do Brasil com o Vini lá. Deixaria
cara,
o
Neymar...
Eu até falei, eu deixaria o Neymar de falso 9, o Vini pela esquerda, o Rafinha pela direita e o Coutinho no meio construindo pro Neymar. Acabou, cara. Tá,
é isso. Pra mim tá resolvido. Esse tinha que ser o time.
É.
Mas o Neymar também tem que parar de ser pipoqueiro também.
Pois é. Tomar no cu. Tá foda. Mas de qualquer maneira... Gostei da seleção, no fim das contas, os jogos vão ser contra o Chile no Maracanã, 24 de março, contra a Bolívia, 29 de março, lá em La Paz, e o Brasil, enfim, tem mais aí 3 jogos nas eliminatórias, esses dois aí são os últimos oficiais, e tem um adiado contra a Argentina. Eu gostei dessa convocação, acho que a ausência
do Gabriel Jesus... Eu não odiei essa classificação, mas a ausência é um bom reforço, faltou Renato Augusto e lembrei do Renan Lodi também, conta do...
Tá jogando muito.
Jogos. Pois é, acho que é um bom momento pro Alex Telles também, se fosse pra botar o Renan Lodi, eu botaria no lugar dele. E eu só acho que o Renan Lodi, na seleção, eu tô com gosto ruim dele ainda desde a Copa América, da canelada que ele deu pra trás, deu golpe de Maria. Então acho que na seleção.
E se a gente olhar por qualidade mesmo, o Arana é melhor que os dois juntos.
Também acho. O Arana merece ser titular. É. Desses três aí, o Arana merece ser titular. Mas eu ainda falo que com essa seleção ofensiva que o Brasil tem, eu acho que o Alexandre
vai acabar voltando. O Lodi pra puxar.
O Alexandre volta e tá bem. Acho que o Tite nem chama o Lodi pra não arranjar problema, tá ligado? Leva o Alex Telles e o Arana, depois eu descarto um e vou com o Alexandre. Vamos pra Champions, né? Eu vou falar que eu gostei dessa convocação, assim, gostei mais do que eu desgostei. Meu único ponto pra trás é o Arthur mesmo, que eu acho que não devia estar aí. De resto, todo mundo ali merece uma chance.
Arthur, só do BBB.
Exato, é o único
Arthur. Esse é o craque, realmente.
Olha o Lé.
Tá bom, Lé. Champions League. decididas as oitavas de final, hein? Decididas as oitavas. A gente nem vai gastar muito tempo aqui falando de Champions, porque os jogos dessa semana, pra falar a verdade, foram meio bosta, né? Não sei se vocês acompanharam aí.
Zoado.
Começar a falar dos jogos de terça-feira, 15 de março. Os mandantes tomaram no cu, essa é a verdade. O Ajax recebeu o Benfica, perdeu de 1-0. Primeiro jogo tinha sido 2-2, no agregado 3-2 pro Benfica, que passou em Amsterdã. E os portugueses que seguraram a pressão do Ajax, venceram em Amsterdã, estão nas quartas de final. Com gol do Darwin Nunes, de cabeça. Colocou o time português entre os 8 melhores de novo na Champions League.
Surpresa. Cara, isso é maravilhoso. Eu achei surpresa, mas eu fiquei feliz, porque isso é um exemplo bom do fim da regra do gol fora de casa lá.
Pois é.
Porque se não tivesse, né?
Se não tivesse, daria no mesmo. Foi 2-2 o jogo de ida, tá?
É, mas aí não ganharia no gol fora de casa, não serve pra isso, não?
Não, não serviria se fosse 1-1 ou 0-0, mas foi 1-0.
Né? É, foi 2-2 na ida.
2-2
na ida. Na hora que eu falei, gol.
1-0 na volta, 3-2 no agregado. Mas ô Vitinho, acho que o ponto pra mim é o fato de ter sido 2-2 o primeiro jogo, o gol fora de casa sim, ele influencia, porque o jogo começou aberto, ninguém precisou ali ficar com o regulamento embaixo do braço, difícil dois gol fora de casa, vou ficar segurando, não. Foi todo mundo pra cima mesmo. E foi um bom jogo, cara. Acho que assim, eu só lamento porque esse Ajax é um bom time. Tem o Antony lá, tem o Haller, que era artilheiro da Champions até essa rodada. O Leva passou ele, agora já é artilheiro da Champions e o Haller ficou de fora. Mas, cara, pra mim decepcionante esse Ajax. Esperava mais, cara. Pegou um dos times mais fracos do chaveamento que ele podia ter pego, né, no sorteio. E, enfim, atropelou na fase de grupos pra nada, né? Teve 100% na fase de grupos e aí não ganhou nenhum jogo aí das oitavas de final.
Perder pro Benfica é ruim pra qualquer um. Se o Vasco perder pro Benfica é meio decepcionante.
É feio. Enfim, no outro jogo, Manchester United 0, Atlético de Madrid 1. O jogo de ida foi 1-1, no agregado 2-1 Atlético de Madrid, com gol do Renan Lodge, aí que o Maidana citou agora há pouco de cabeça, decidindo o jogo que eliminou o time de Cristiano Ronaldo da Champions League. Falamos tanto de Messi e Neymar, e também considero que se Cristiano Ronaldo não resolve um jogo de oitavas de final, é pipocada. De certa forma, é pipocada. Tudo bem,
cara? É isso. Inclusive, o ouvinte do programa, o Igor Guilherme, daqui de BH, inclusive, conhecido aí. Não é conhecido.
Ele que
mora no Rio, anônimo. Você tá namorando? Vamos deixar no ar. Mas ele falou que tem isso mesmo, que se o Messi e o Cristiano são pipoqueiros, merecem vir pra Série B, pro Vasco e pro Cruzeiro.
Isso aí.
Eu concordo.
Não, os dois pro Vasco.
Mas essa partida foi aquele esquema do Manchester podia chutar 1 milhão de vezes, velho. Não ia entrar essa bola, cara. O Oblak tava iluminado.
Eu ia destacar o Oblak.
Batia na testa dele, mano, batia na trave.
O milagre no chute do Elanga. Aí no primeiro tempo tava 0-0. O Elanga chuta no rosto dele,
cara. É, ali, desculpa. Ali foi mais uma sorte, né? Ele catou muito depois, não, mas ali aquilo, a bola bateu na cara dele.
É sorte e posicionamento, né, Vitinho? Porque assim, ele se posicionou ali. Então eu entendo, concordo que é sorte também. Obviamente que ele não deu uma defesa de rosto. Não foi isso que ele fez.
Essa eu vou pra cá, hein?
Mas é aquele negócio, mano. O goleiro, o corpo do goleiro, às vezes ele faz defesa de futebol de botão. Essa foi a clássica defesa de futebol de botão. Você posiciona o goleiro antes, se pegar nele, beleza, defendeu. Mas o goleiro não atacou a bola com o rosto, né? Obviamente que não, mas, cara, milagre do Oblak. E a defesa que ele fez no cabeceio do Varane no segundo tempo, absurdo.
Absurdo.
Tá maluco,
cara. Uma defesaça. E assim, o que eu queria destacar é, por mais que eu culpe o Cristiano também, acho que ele precisa fazer mais, cara, esse Manchester é morto demais. É frustrante ser atacante nesse time do Manchester, porque a bola não chega. O Cristiano Ronaldo, vocês viram o jogo? Ele jogou de meia, cara. Ele vinha buscar a bola lá na intermediária, mano. Lá no meio
Porque lá na frente não existia jogo pra ele, cara. Não lá tinha. Na frente ele tava isolado.
Tanto que assim, o bizarro é que ele não deu um chute pro gol, né? Ele não chutou pro gol.
O chute pro gol dele foi impedido.
É um voleio, que aliás, a bike que ele quase virou e quase fez o gol também.
Puta que pariu, né?
Mas, cara, eu vou te falar que o gol do Elanga quase saiu, né? O lance de gol do Elanga do rosto do Black que a gente falou, saiu justamente porque ele saiu da área, a marcação saiu junto e o Elanga recebeu sozinho. Porque, cara, é justamente o Cristiano tentando aparecer pro jogo. Eu não acho que o Cristiano ficou morto no jogo, tipo o Messi no PSG. Eu acho que ele procurou o jogo. Mas, cara, o time do Manchester é uma merda. Uma merda. Assim, o
Maguire, de novo, quase enfiando no cu.
Cara, vou te falar o Maguire, mano.
Puta. É bizarro.
O jogo
do lance que ele é
merda, cara, a gente nem tá
comentando. Vocês viram o lance que ele deu uma cabeçada no Cristiano Ronaldo?
Vi.
Cara,
o Ronaldo sangra a boca por causa do Maguire.
É caralho, cara.
Então, mas Vitinho, vou te falar. O Cristiano veio de um jogo contra o Tottenham na Premier League, que eu nem ia comentar aqui. É que ele acabou com o jogo, cara. Ele fez até o Tom Brady voltar a jogar bola. É, foi isso que ele fez. Fez o hat-trick contra o Tottenham. 3-2 pro Manchester. Ele voou num jogo que o Maguire enfiou no cu e mesmo assim ele limpou a bunda do Maguire ali. E eu vou te falar, eu não consigo culpar o Cristiano Ronaldo, porque se não fosse por ele, nem ali o Manchester tava. Nem nessa fase chegava.
Já foi muito longe, cara. Desde a da fase de grupos, a gente vem falando como ele tava salvando o time. Pois é. Tá maluco.
E nesse jogo eu até acreditei que no último lance ele poderia ter salvo ainda, porque era aquele negócio, ele fez isso nessa Champions várias vezes, repetidas vezes. Mas, ainda assim, esperava mais dele. Espero sempre do Cristiano Ronaldo muito mais do que isso. Então eu fiquei triste. Inclusive com o puto com o time do Manchester, que é morto demais. Cara, no final, o cara mais interessado no jogo era o Matic, que entrou e naquela altura ele era zagueiro, cara. Ele virou zagueiro. Ele tava puxando a bola pra armar jogo, zagueiro, mano. Tipo, de ninguém.
É estranho,
o Pogba morto em campo, velho. O Fred tava bem, tiraram o Fred. Puta que pariu, cara.
É, mas é isso que eu ia falar, tipo, tirando o Fred e o Cristiano, não dá pra defender mais ninguém desse momento. O resto é todo mundo muito abaixo.
Corta também. Sabe quem também não dá pra defender, Vitinho? Quem ouve o Pelado toda semana e não colabora no financiamento coletivo. Não dá pra defender.
Porque vamos descobrir onde vocês moram, inclusive.
Pois é. Padrim, PicPay, Patreon, tem link no post aí, link nesse programa pra você colaborar com a gente. Lembra que a colaboração é mensal, ou seja, você colabora agora em março pra receber sua recompensa em abril e nos ajudar em abril ainda a cumprir todas as metas, produzir conteúdo. Então vai lá, a partir de R$1 você pode colaborar com a gente. E é inadmissível que você não colabore, sendo ouvinte pela gostando da gente aqui. É meu aniversário. Você não vai me dar R$1 de aniversário? Me dá R$1. É isso que eu peço, tá? Jogos de quarta-feira.
Jogos de quarta-feira. Um mendigo persuasivo, né?
Igual o mendigo aí da rua que tá transando.
Caralho, cara. Aí você lembrou dessa história. É
complicado. Assim, eu ia botar esse foto bizarro da semana, mas não vou botar porque foi persuasivo demais. Jogos de quarta-feira, 16 de março, meu aniversário. Tivemos Lille contra Chelsea.
O Lille.
O jogo de ida tinha sido 2-0 pro Chelsea, o jogo de volta 2-1 pro Chelsea, no agregado 4-1 pro Chelsea. A equipe francesa saiu na frente com o Yilmaz, mas o Pulisic e o Azpilicueta decretaram a virada pros atuais campeões. Deu lógica, né? Nem quero perder tempo aqui.
Nossa, é isso, 4-1 na classificação e tudo chato. O jogo de ida foi chato, o jogo de volta foi chato. Que chatura ver esse Chelsea jogar.
Chatura demais. Só o Parmeira mesmo pra perder pra essa bosta. Enfim, Juventus 0, Villarreal 3. Jogo de ida foi 1-1. No agregado, 4-1 pro Villarreal. Mas deixa eu falar um negócio. Chato. 3-0 mais chato da história. Só teve jogo. Cara, só teve jogo a partir do pênalti pro Villarreal, que foi aos 32 do segundo tempo, que o Gerard Moreno converteu. E a partir dali, teve jogo, mas até lá não teve nada. O jogo tava caminhando pra um 0-0 chato pra caralho. E aí, de repente, porra, penal pro Villarreal. Gol do Moreno, beleza. E aí, meu pau é enorme, né? Pau Torres fez o 2-0 aos 39
do segundo.
Pô, pau subiu com o cabeção dele e meteu pra dentro, pô.
Eu acho incrível porque o Torres tá no plural, né?
Exato. Nossa,
é, o pau dele é mais do que uma torre.
Exato,
é
um condomínio, né? Enfim, e aí, aos 44 do segundo, o De Ligt salva um gol certo com a mão. Outro pênalti marcado aos 44. E aí, aliás, queria ver, vocês viram esse lance do pênalti do terceiro gol?
O De Ligt tá dormindo nesse jogo.
Cara, o rolê é, o De Ligt pega com a mão na bola de fato, só que ela volta pro atacante do Villarreal e ele faz o gol e o juiz dá o pênalti. Falei, mano, o juiz prejudicou o Villarreal, velho, na alta ali. O cara podia ter perdido o pênalti, né? Tudo bem, já era 44 do segundo, já tava 2-0. Mas foda-se, mano, era mais um gol ali na certa. Enfim,
o Dan Juan. Eu lembro de uma situação dessa que rolou no Brasil também e que eles falaram que tem que parar, né? Quando rola o pênalti, não adianta. O jogo nunca pode continuar depois de um pênalti. Tipo, a situação que acho que é uma das únicas situações que o jogo para mesmo e que você tem que marcar o lance.
É, eu acho foda.
Cara, mas eu acho que tem que mudar essa regra. Depois o cara faz o gol,
foda-se. Pois é.
Pra mim é um rolê do... Cara, tem que ver a vantagem do time que tá com a bola. Mano, se eu tô atacando, bate na tua mão e sobra pra mim debaixo da linha, eu prefiro esse lance do que um pênalti, porra. Pô, é vantagem pra mim. Você meteu a mão na bola, claro. Porra, é seu, cara. Então eu não entendo.
Tá garantido o gol?
É, porra. Então eu não entendo também essa regra aí não, se for bem assim, mas... Eu achei zoado o juiz ter parado, o Danjuma bateu bem, converteu 3-0, tudo bem. Acho que foi até ele que fez o gol no tempo, com a bola correndo. Até o time deixou ele bater, porque quem bateu o primeiro foi o Moreno, o segundo foi o Danjuma. Mas, de qualquer maneira, acho que Villarreal não merecia esse 3-0. O placar é mentiroso. Mentiroso, cara. Não foi jogo pra 3-0. Mas olha que legal, cara. Agora, as quartas de final vão ser decididas por sorteio, obviamente, né? A gente não sabe quais são os confrontos ainda. Mas classificados nós temos do alemão, Bayern de Munique, do portuguesão, Benfica, 3 do espanholão, Atlético de Madrid, Real Madrid e Villarreal, e 3 da Premier League, City, Liverpool e Chelsea. Cara, maneiro, hein? Maneiro, achei legal. Achei legal.
Muito foda.
Porque tem 3 do principal campeonato do mundo, que é a Premier League, 3 do espanhol, que pra mim, competitivamente no cenário europeu, é onde os times vão melhor, até melhor que os ingleses no europeu. Obviamente não é o melhor campeonato do mundo, mas na Champions costumam ir melhores do que os ingleses. Mesmo você pega Atlético de Madrid nos últimos 10 anos aí, 2 finais de Champions, etc. Pega Real Madrid e nem se fala, né? O Villarreal sempre chega longe também, enfim, o Sevilla sempre chega longe. Quando não ganha a Liga Europa, esses dois times que eu citei. E cara, o Bayern de Munique pra mim ao lado do City e do Liverpool, grandes favoritos, são esses três times, tem obrigação de passar pra semi. Esses três times têm obrigação, cara. O outro melhor time pra mim, na sequência, é o Real. Sim, é Bayern, City, Liverpool e Real, pra mim, eles estão numa prateleira assim. Bayern, City e Liverpool estão numa prateleira acima. Real tá numa abaixo deles. Embaixo do Real, eu coloco o Atlético de Madrid e o Chelsea, mais ou menos na mesma. Até o Chelsea dá pra botar na mesma do Real, vai. Dá pra colocar. E aí,
caraca, vem... eu acho o Atlético tá melhor que o Chelsea, cara.
É, mas por isso que eu botei nessa ordem, mas como o Chelsea é o atual campeão, tô dando um crédito aqui, Maidan.
Tá.
E aí o Villarreal e o Benfica, você pode botar na última prateleira aí, porque os dois, pra mim, tanto faz. Ninguém tem obrigação. Os dois são zebra. Os dois, ninguém tem obrigação de passar de ninguém.
É, isso aí, zebra.
O Villarreal entra como zebra com qualquer time, a não ser que pegue o Benfica.
Mas seria incrível se desse o Villarreal e o Benfica.
Mas olha que maneiro, cara. Pode dar um Real e Atlético logo nas quartas. Pode dar um City e Liverpool logo nas quartas. Um City e Bayern logo nas quartas. Cara,
tem muita final antecipada aí. Tem muita final antecipada.
Cara. Muita final. Então vai ser muito
engraçado. O Atlético de Madrid, é a primeira vez que o Atlético de Madrid passa do Cristiano Ronaldo, né? Na história do clube.
É verdade, verdade.
É engraçado como de uns anos pra cá acabou aquela supremacia alemã que tinha, né, velho? Borussia, até o Mönchengladbach que uns anos vinha passando também, o Leipzig. Né? Não era muito forte assim, mas sempre tinha uns quatro alemães passando aí.
Ah, eu acho que é pras quartas não, né? Pras oitavas até tinha uns três, vai. Diria que é Bayern, Borussia e mais um. Às vezes passava um Leipzig, passava um Mönchengladbach, sei lá, mas... Supremacia.
Aí sumiu também, né? O Leverkusen sumiu.
Ah, é. Mas isso aí também, né? Pra sumir tem que aparecer, né? Não vou pegar.
Mas... Quanto time pequeno tem na Europa, né? Manchester United, Arsenal.
Pô, o Brulé já falaria, né? O Brulé já falou que o Manchester United é time pequeno, o Cristiano Ronaldo não ouviu o Brulé, tá aí, ó. Mas, de qualquer forma, cara, eu tô ansioso aí pra ver as definições das quartas. Acho que tem tudo pra ter um campeão diferente do ano passado, né? Duvido que o Chelsea chegue na final. E gostaria de ver, cara, por exemplo, um Real Madrid sem o Cristiano Ronaldo voltando a erguer uma Champions. Acho que seria legal pra caralho, porque essa molecada do Real é muito foda. Um Atlético de Madrid, enfim, ganhando seria muito bonito. E óbvio, cara, que adoro ver o Bayern jogar, adoro ver o City jogar, acho que já passou da hora do City ganhar uma Champions, o próprio Liverpool ganhar outra, maravilhoso. Então, porra,
tem seu Bayern com o Lewandowski artilheiro pra ele perder pro Messi de novo, meu amigo.
Sim, é, porque se o Bayern, se o Lewandowski continuar assim, fazendo gol pra caralho, etc, ele vai pegar em segundo na bola de ouro de novo, porque o Messi já tá garantido.
Vai pegar segundo, fé no pé.
Fé no pé. Já diria Luiz Roberto, não é ele? É ele sim. E vamos lá, então, pro bloco do esporte desse programa.
Jogue fora seus livros, pois chegou a hora do... Espiada na NET.
Que semana, hein, meus amigos? Que semana, hein? Muito discutido Espiada na NET aqui nesse momento.
Isso foi muita coisa, gente. Esse esporte é que é movimentado mesmo. Não teve empate.
Vou começar com um detalhe leve.
Não tem como ter empate, inclusive.
Um detalhe leve, pra mim, o vacilo de Arthur Aguiar até agora, hein? Já vou começar com essa polêmica, pra ninguém falar vida em cima do muro, não sei o quê. Sigo achando que Arthur é o melhor jogador do BBB, que ele merece ganhar, meu favorito, etc. Mas vacilou falando pro Barão da Piscadinha lá na festa de quarta-feira que ele tirou o nome dele e depois voltando atrás. Porque ele não tirou o nome de porra nenhuma.
Assim, se enrolou ali, cara.
Ele se enrolou, porque o que ele quis falar foi, pô, quando a galera começou a pensar pra frente no jogo e pensou em você, eu já meio que desconversei. Era só ele ter falado dessa forma. Mas ele falou, não, cogitaram o seu nome. Ele quis dramatizar pra ficar pior ainda que o Lucas fez. Porque o Lucas fez errado mesmo do rolê do Thiago lá. O Lucas cagou, foi lá sondar voto, se abriu dizendo que preferia ir com o Thiago, sendo que o aliado dele era aliado do Thiago. Ele nem deveria cogitar isso sem falar com o Arthur antes, na minha visão pelo menos, acho que ele vacilou.
Ele tá fazendo um jogo muito leve trás, cara. Ele tá tentando jogar dos dois lados, não vai dar certo isso. Já não deu certo, já não tá dando certo.
O Barão da Piscadinha já se queimou, com o público já se queimou.
Já, ele e a Lina, é o mesmo estilo de jogo que os dois estão tentando fazer e já se fuderam.
É.
O que me incomoda do Arthur não é nem isso, mano. O que me incomoda é tudo bem que ele tá até certo nesse assunto do Barão da Piscadinha aí. Mas ele fala tanto como se fosse uma traição muito grave e me incomoda o cara que traiu a mulher 50 vezes reclamar de lealdade, tá ligado?
Eu achei histórico o Arthur botar flechinha de traidor em qualquer pessoa que seja. Achei histórico.
Algum corajoso tinha que puxar, né? Mas e a tua mulher?
Eu sou traidor, Arthur Aguiar. Mas enfim, de qualquer maneira, isso foi na festa de quarta. Quinta-feira teve a prova do líder. Scooby vetou Eliezer, mas ele tentou se vetar primeiro momento, mas ridículo de Scooby nesse BBB.
Ele é louco, cara, ele é louco.
Tadeu, se tivesse ao vivo lá com ele, tinha jogado a chinela no Scooby, com certeza.
Tinha na boca dele.
É, tinha jogado um dummy no Scooby. Tinha jogado, porra.
Ana Clara de dummy.
Uma Maria Eugênia.
Queria falar isso aqui. O fato do Scooby não entender o que é o Big Brother até agora é o que faz eu gostar muito dele.
Cara, agora
gosto,
ele tá também. Entendendo.
É, agora ele tá puto. Mas enfim, ao ser vetado, o Eliezer ganhou o poder de no domingo indicar alguém pro paredão. Essa pessoa teria contragolpe. Daqui a pouco a gente volta nisso.
Que olha aí, mas pera aí, vocês estão falando do Scooby, ele já tava com essa visão aí. Ele já ia mandar um direto pro paredão.
Nossa, imagina, ele já pega o poder. Eu gosto muito desse rolê de não posso me vetar, porque eu imagino que os produtores do programa ficam tipo, caralho, a gente não pensou nisso? Fala pra ele no ponto que não pode, fala que não pode, pô! Enfim.
O seu Tadeu gaguejar, ele fala, então posso, então eu tô me vetando. Tem que ser mais rápido, né? É. Ataque de oportunidade.
Não, nem pergunta, fala, eu tô me vetando na prova, Tadeu. Valeu, 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 alegria, vai pro quarto.
É igual o bagulho que o Prior fez lá do VIP, de só colocar ele o Babu, tipo, claramente aquilo ali não tinha sido estabelecido antes que podia fazer, tá ligado?
Pois é.
Claramente não.
Ele descobriu um bagulho 40 pulseiras. Ah, eu boto 20 em cada braço.
É. Foda-se.
Eu vou pro Super VIP.
Você desbloqueou aqui.
Cara, seria maneiro se o Prior e o Babu tivesse ficado com uma penca de pulseira cada um, né, mano? Ia ser legal pra caralho.
Ia ser muito louco.
Eu dou essa pro Babu, essa pra mim. Essa pro Babu, essa pra mim. Essa pro Babu, essa pra mim. Tamo seis aqui no VIP. Enfim, o líder... Cara, pior prova do líder do BBB, hein? Que ridículo, cara, esse bagulho do sorteio, velho.
Horrível.
Zoadíssimo, cara, mano.
É muito escroto você ficar 24 horas numa prova, em pé, pra decidir no sorteio. Eu ia ficar muito revoltado com isso.
Pra quem não acompanhou, era só ficar em pé como se você fosse um cavalinho de carrossel por 24 horas, em pé, sem dormir. Era essa a prova de existência. Sem se cagar, sem se mijar, sem dormir. O Arthur foi o penúltimo a sair, a última a sair foi a Lina, ficaram Natália, Lucas e PA... Só que assim, gente, vamos ser sinceros aqui nesse momento. Um atleta olímpico, na minha visão, é o ser humano mais bem preparado pra ganhar uma prova dessa. Ah,
sim. Exatamente.
Então, o PA saiu da prova, o mão de bosta do Eliezer foi, literalmente mão de bosta, né? Foi sortear ali a liderança. Primeiro que ele eliminou foi o PA, depois ele eliminou a Natália e ficou o Lucas como o líder, né? E aí o Eliezer acabou deixando o Lucas de líder, né? Gastou o sorteio com sua mão de bosta, literal. E...
Então, os caras devem ter lavado aquela caixinha de sorteio muito, viu?
E o PA não, ficou fogo, puto. Não. E o PA ficou puto. Cara, com toda a razão, ele ficou puto, mano. Eu no lugar do PA tinha quebrado tudo, velho. Falava, toma no cu, fiquei 24 horas em pé, mano. E aí vem os caras
decidindo o sorteio
do herpes, mano, do mão de bosta. Puta que pariu.
Não, tipo, não é possível que não tenha outro jeito de decidir essa porra. Sabe? Não é possível que o único jeito...
Cara, jeito, cara. Era a resistência, era só acabar a prova, velho. Eu não entendi. Não,
mas assim,
eles continuaram, velho. Na moral, Maidana, se você quisesse... Ah, pô, é o físico dos caras. Mano, dá meia hora pros caras. Fala, faz meia hora de pausa. Ô, deu 24 horas, galera. Meia horinha aí pra vocês tomar uma água. Pensa se vocês querem desistir ou não. E aí vocês voltam. Bota água aí pros caras tomar, que os caras vão mijar daqui a pouco. Bota água pros caras
tomar. Podia até vir um dummy médico aí, fazer uma avaliação física, ver quem isso, tá melhor, mano. E tal, falar tipo,
ó, isso, mano.
Aí, alguma assim, coisa assim.
Ou você tira uma prova de sorte que é da mão de alguém e bota uma daquelas provas bate-volta, cara, pra decidir, entendeu? Pelo menos é mais emocionante do que um cara tirar da urna, pô.
Porque o cara uma tem o poder de
ele escolhe o número que ele vai, tá ligado?
Por exemplo, essa última prova bate-volta que teve essa semana não era de sorte.
Bom, super trunfo, foi legal demais.
É, não era de sorte a prova. Se faz uma prova dessa, beleza. Que aí você ainda consegue ganhar com o seu mérito, né? Você tá lá em pé à toa.
Pois é.
Pra pô, tomar no cu, cara.
Faz uma prova de pontaria, mano. De jogar bolinha, não sei onde. Faz qualquer merda, mano. Mas, porra, fazer uma urna, velho, é muito frustrante, cara. E aí, beleza. Anjo sábado. Hat-trick de Arthur Aguiar. Mais uma vez anjo. Hat-trick angelical de Arthur Aguiar. Maravilhoso. Aí, no domingo teve almoço.
Começar a vetar ele, né? Senão não dá mais. Ele vai ganhar todas.
No almoço do anjo tiveram dois acontecimentos que eu quero aqui destacar, que eu não sei se vocês viram o almoço do anjo, mas teve o Arthur tentando organizar os votos pra salvar o DG do paredão, e o Scooby não aceitando, e o DG falando, ô, você sabe que não é sobre você, né? E não é só você que tem isso, sou eu também. Aí nenhum acordo foi fechado, os moleques não resolveram jogar junto mais uma semana, e aí o Arthur e o DG pra mim fizeram cagada na votação, que daqui a pouco a gente fala. O PA chorou também, outro acontecimento do almoço do anjo o PA chorou dizendo que ficou na prova tanto tempo motivado contra o seu filho, o PAzinho, que lutou 21 dias depois de nascer, porque ficou internado por conta de um problema no intestino. E aí o PA chorou, falando, cara, só pensava no meu filho, não sei o que. E, pô, aquilo tocou o Arthur, que na hora de imunizar alguém no domingo, usou o discurso do PA. Falou, cara, o cara ficou por causa do filho dele, não sei o que, ele merece, tá aqui imunidade. E aí o sujo do Barão da Roubadinha, sujo.
Surtou.
Pegou o discurso do Arthur, que era uma homenagem pro PA, ficou puto porque, por algum motivo pra ele, do nada, o estudante de medicina em escola particular, né, que já fez outra faculdade e tá na segunda, de repente ele virou pobre, né, na cabeça dele, falou que 20 mil reais mudava a vida dele e meteu
ali... Se ele ali tá roubando...
Filtro solar, talvez realmente...
Condicionador, filtro solar, realmente deve estar passando nessa estágio.
Tem razão. Ou ele é, tipo...
Realmente... Plastomaníaco.
Kleber, é exato, é o que eu ia falar, mas tudo bem. De qualquer maneira, o líder Lucas foi lá, usou o discurso do Arthur que homenageava o PA, pra mim jogou sujo, pegou uma história que não tinha nada a ver com ele, ele quis fazer uma retórica inteligente lá, acabou dando tiro no próprio pé, deixou geral puto no pós-paredão do domingo, mas indicou o Pedro Scooby. Indo contrário,
é bizarro,
que a galera esperava. Que ele era parceiro do Scooby no, até domingo passado, cara.
Ele agiu como se o Arthur tivesse falado pra machucar ele, né, como se, tipo...
Ele falou que o Arthur falou pra ele, sentiu alfinetado.
Cara, não faz o menor sentido, porque se a gente vê esse discurso do Arthur, foi um dos bagulhos mais bonitos que já teve nesse programa, assim, tipo...
É.
Ele só falou do cara, mano, do filho do cara, e pelo amor de Deus, né?
Não, ridículo, cara. Ridículo, e assim, o Lucas indicou o Scooby, que era um parceiro dele até semana passada, rachou a sua aliança com os garotos, e aí rachou pra mim a divisão de grupos da casa, tá totalmente diferente agora. O Eliezer, que tinha aquele poder lá, por ser um monte de bosta vetado da prova, indicou o Gustavo, que no contragolpe vacilou e esqueceu que podia indicar o Eli, e aí ele indicou o Vini, ao invés do Eli.
Mas eu gostei, cara, desse deslize dele, porque atingiu o Eli, e atingiu o Lollipop, porque eles estavam muito crentes que o Vini era o novo Gil. Eles estavam muito crentes que o Vini era forte aqui fora, cara.
A Slo tá com o cu lacrado. Lacrado.
Tá. Cara, eu não consigo entender como que ela não apertou o botão ainda até agora.
Pois é.
Não consigo entender.
Conforme. Mas enfim, votação da casa, os meninos não combinaram voto, como eu falei. O que aconteceu? O DG recebeu 5 votos de Slo, Vini, Laís, Eliezer e Lina. O Eliezer recebeu 4 votos da Jesse, do PA, do Scooby e do Gustavo. Aí os 3 que queimaram o voto foram o Arthur, que votou na Laís, a Natália, que votou no Arthur, e o DG, que votou na Lina. Porra, mano, se o DG e o Arthur tivessem falado, cara, beleza, vocês não querem votar junto, não, mas a gente, pra tentar proteger o DG, em quem você vai? Sua prioridade é o Eli? Então, beleza, se o Eli tiver disponível, vamos gerar um no Eli. Era só ter falado isso, mano. Era a prioridade de todo mundo, tanto que todo mundo votou no Eli, os dois que queriam combinar voto, que era o DG e o Arthur, que não combinaram, não votaram no Eli.
Puta que pariu. Dois, né, cara?
Os dois,
foi cara. Muito bizarro, que eram os dois que queriam.
Segunda semana seguida que o Arthur me caga na hora de votar, cara.
Cara, essa mania dele de ir na Laís e justificar isso com, pô, tô jogando sozinho, tá chato, cara. Esse é o, pra mim, é o único erro dele. Tinha aquela conversa com o Barão, que ele realmente...
É que eu nem acho que a conversa com o Barão foi erro maluco. Mesmo. Acho que foi tipo, mano,
foi uma desinformação. Isso, o Gustavo falou certo ali pra ele naquela hora. Cara, você deu uma desinformação e desinformação aqui dentro, às vezes, é mais forte do que uma informação. Não,
e ele realmente desinformou o Lucas a ponto do Lucas romper a aliança que tava deixando ele forte, e agora ele tá fraco. Arthur fudeu com o Lucas.
É, assim, de certa forma, foda-se, porque o jogo do Lucas
uma merda.
Já era e o do Arthur continuou igual.
Ele ia lamber a Slo em algum momento, cedo ou tarde ele ia lamber a Slo.
Do mesmo jeito Gustavo. A Laís vai acabar percebendo do tanto que ela tá fudida no Lollipop e vai tentar ir pro lado do Gustavo.
Acho que o Gustavo que vai tentar proteger a Laís, que ele já tá fazendo isso semana após semana, mas
de qualquer maneira... Ele tá fazendo, mas pelo amor de Deus, gente, esse Lollipop aí, quem tá lá ainda é burro. Se eu tivesse lá, eu tava no Lollipop, no outro dia eu ia aparecer no quarto grunge lá, falar, e aí galera, beleza? Sabe
o que é pior, Maidana? Daqui a pouco a gente fala disso, mas agora o Lollipop inflou, mano, porque a galera, em vez de perceber que o Lollipop tá só se fudendo, a Lina, a Jéssica, a Natália estão escolhendo
eles
o Lollipop.
Eles querem se unir contra os meninos. Querem se unir contra os meninos.
Não faz sentido. O próprio Lucas, cara. O Gustavo também tá pendendo a isso.
E eles são muito burros, né, nesse sentido de ficar, tipo, martelando na mesma pessoa, tentando achar algum motivo pra justificar que o Arthur, na verdade, é um grande manipulador que tá enganando o público e as pessoas. Tipo, porra,
mano. Cara, eu acho que essa parada da Laís que ela falou no jogo da Discord, inclusive, do Arthur manipular o público. Eu teria uma resposta perfeita dentro da casa. Eu ia falar assim, você acha que eu sou inteligente o suficiente? A galera lá fora tem todas as informações que ninguém aqui tem. Como é que eu manipulo quem tá vendo tudo? Não tem como manipular público, cara. Não tem como. Não existe como, cara. É o contrário, mano. É a gente que manipula os caras lá dentro, mano. Então, cara, não existe isso. Não tem jeito.
O Big Brother é a corrida maluca. A gente vê o Dick Vigarista tá fazendo as coisas erradas.
É verdade, exatamente. E assim,
é verdade.
O DG bateu e voltou na prova do Super Trunfo, no bate-volta, maravilhoso, e o paredão ficou entre Vini, Gustavo e Pedro Scooby. Aí teve a treta pós-paredão, que a gente já comentou um pouco aqui, que o Lucas achou que foi alfinetado pelo Arthur, e o Lucas conseguiu, inclusive, tretar com os três, né? Tretou com o Scooby, porque o Scooby não engoliu a justificativa que o Lucas deu, e nessa aí eu dou razão pro Lucas, que ele falou que o Scooby joga com indiferença no game, e realmente joga. É isso, cara.
Ah, mas eu acho que o Scooby também tem direito de se sentir ofendido, tá ligado?
Tem,
porque, mano, ele... Tem. Não, ele ao mesmo tempo que joga com indiferença, ele é o melhor em prova do programa.
Cara, isso, é a mesma situação. É a mesma situação da Natália lá, quando ela votou pra salvar o Eli e o Gustavo. Tinha que falar, foi isso mesmo, mano. É isso, cara. Assumiu o BO e.
É isso aí, é isso aí. Também concordo contigo, Maidana. Só fala, cara, pô, você tá tentando fugir de prova, você abriu mão da imunidade na primeira prova do líder que você fez lá, da liderança duas vezes. Porra, cara, ele tá
abrindo
mão
da prova. E ele foi o único que nós colocou como protagonista dentro do jogo.
É. Não, por isso eu falei que o Lucas tem razão no que ele falou. Eu acho que faz sentido o Scooby ficar chateado, porque é uma pancada grande. Mas,
claro,
que ele tinha razão, ele tinha. Achei chato o jogo do Discord das flechinhas, apesar de ter um momento memorável do Arthur chamando alguém de traidor, que foi lindo, mas...
Sempre tem.
Achei chato. É, e achei que o Arthur, mais uma vez, engoliu a Laís. Inclusive, o argumento da Laís lá, desse que eu acabei de falar, de o Arthur manipula o público. Eu falo, Laís, que frase burra, cara. Você tá dando pro cara um poder que é impossível dele ter. Impossível. Não, e ela distorcendo. As fanfic que a galera queria é foda, mano. A fanfic que a Laís criou, que o Arthur se comparou com a Juliette, sendo que não foi nada disso, mano. Ele tava conversando com a Lina de jogo e de repente, ah lá, ele se comparou com a Juliette, ele falou, ela chegou no quarto contando uma história mó torta. Eu falei, mano, não foi isso, cara.
Mano, mas desde o começo a Laís é isso. Lembra nas festas em que ela ouvia a galera falando uma coisa e ia pro grupinho falar outra completamente diferente. Cara, ela acabou de ouvir o bagulho e ela vai contar algo completamente diferente. E é sempre, ó, os moleques estão articulando, aí eles cantando na academia.
É isso, cara. A Laís é fanfiqueira demais, cara. Ele é deserto, inclusive. Fanfiqueiros demais. E aí chegou.
Pelo menos ela não fez a bosta.
É.
Pelo menos isso.
Eu não sei, né? Mas, enfim.
Fica tanto tempo com ele que talvez.
É. Vini eliminado com 55% dos votos em um paredão perigoso,
graças, hein, pro Gustavo. Deus.
Perigoso o paredão.
Perigoso, cara.
Mano, o Gustavo levou perigoso. 39%, altíssima porcentagem, porque, na minha visão, eu já conversei disso com o Maidana e com o Vitinho em off também, poucas pessoas votaram, mano. O paredão na semana passada, tudo bem que foi o segundo maior da história do BBB, mas ele teve 600 e tantos milhões de votos da Jade com o Arthur. Esse teve 73 milhões, cara. Foi tipo, mano, 10, 12% do paredão na semana passada. Foi nada, cara.
Muito pouco,
aí, cara, uma torcida engajada, e acho que muito da torcida do Arthur votou pro Gustavo sair por conta das tretas recentes que eles têm tido. Sim. Cara, quase elimina o Gustavo, bicho. E eu tenho certeza que a galera nem quis votar achando que já tava resolvido. E olha aí, mano.
É, esse aí pode ter sido, não acho que foi, mas pode ter sido muito da galera do sofá mesmo que decidiu, cara. Porque as torcidas deixaram pra lá.
Total, cara. Torcida do Scooby, você acha que deu um voto? Deu porra nenhuma. O Scooby tá desligado lá.
A torcida do Scooby tá fumando maconha tranquilamente, né? Nem assiste o programa dele.
A torcida do Scooby duas semanas, né? Ih, Scooby tá lá.
Enfim, eu achei a saída do Vini muito digna, cara. Queria dizer isso, tá? O Vini foi... Ele é talvez o participante do Big Brother que mais se humilhou nessa temporada. Ele foi...
Coitado. Nossa, é triste dizer que a melhor coisa que ele fez foi sair.
Mas pra ele foi ótimo, cara, porque ele tava se humilhando,
pois
cara.
É.
A relação dele com Eli era vergonhosa, tinha dor física vendo o Vini. Ele tropeçando e escorregando era vergonhoso, era ridículo. E assim, a saída dele fazendo repente lá na hora do improviso, achei maravilhoso. Por que você não fez isso o programa inteiro, cara? Foi maravilhoso, mano. Foi um puta improviso legal, cara. Acho maravilhoso
uma palavra forte.
Não, foi legal, cara. Pô, ô Vitinho, cara, perto do que ele tava fazendo lá dentro, porra,
mano, se ele fosse aquele cara...
Era carisma, mano. Ele não teve carisma nenhum no BBB inteiro. Ele teve por 5 minutos a saída dele.
Tá, mas o foda é a comparação, né? É porque o que ele tava fazendo era tão ruim. Mas eu acho que, assim, o problema dele é que ele tinha muita certeza de que esses bagulhos de tropeçar, essas piadas que ele fazia, era incrível. Assim, ele tinha uma certeza absoluta de que ele era o Nego D dessa edição, né?
Mas é aí que tá a importância de ter amizades verdadeiras na vida que te falam a real. Eu tinha um amigo que
fazia...
Né? Dei esse toque nele. Ficou meio bravo, mas...
Eu, amigo.
Fiz meu papel de amigo aqui. Eu bipei o que ele fazia aqui, mas quem é das antigas entendeu. Enfim, agora queria saber a opinião de vocês, hein? A casa tá dividida em alguns grupos e eu vejo da seguinte forma. Tem dois grupos que estão jogando junto, que é o Lollipop e o grupo que eu tô chamando de Comadres da Piscadinha. Do Lollipop sobraram Laís, Slow e o Eli. E o Comadres da Piscadinha é o Lucas, a Natália, a Lina e a Jessi. E eles estão fazendo um feat temporário com o Gustavo de 1,95m. É isso. Esse é um dos grupos pra mim hoje. Por que que eu falo um feat com o Gustavo? Porque ele pode voltar a jogar com os moleques. O grupo dos homens camarote, que é a Disney, né? Já chamado pelo Rodrigo. Que é o Arthur, DGPA e Scooby. Pra mim, esse é um grupo isolado. O Arthur, DGPA e Scooby é um grupo isolado. Sendo que esse grupo é um grupo de amigos e não de aliados. Porque os caras não votam junto, mano.
É bem isso aí, né, cara?
Mas eles são muito, provavelmente, os maiores amigos da história do Big Brother.
Cara, as comadres também são amigas e tal. Elas tretam porque são amigos, que elas se gostam e percebe.
É, Vidani do passado. Você tá aqui agora, viu? Passeando com o Gabu no futuro. E acho que vale a pena comentar aqui, nesse bip, a loucura que foi essa madrugada no Big Brother Brasil, né? Com Natália ficando completamente enlouquecida por conta de uma discussão com Lina e Jesse, no fundo, né? Mas mais com Lina. E a Natália tava muito louca, né? O álcool, ele complicou tudo ali. E começou a chover. O seu cachorro tá na rua, você vai ter que voltar pra casa correndo pra não se molhar mais. Então, a vida é triste, porque agora eu vou ficar ensopado. E você, Vidane do passado, vai ficar mais feliz. Na verdade, você tava mais feliz, você não vai ficar nada, porque... Quer dizer, você vai ficar mais triste quando você tomar essa chuva que eu tô tomando... Peraí. Vai daí, vida, tá? Só quis não deixar passar em branco essa questão da Natália aí, que foi muito doida. Acompanhei de madrugada, acordei com a Natália batendo na porta, chutando a porta, jogando cadeira pra cima, batendo em prato. Parecia um baterista. Muito louco. Ah, e no meio da discussão, Arthur Aguiar escondeu uma faca de um tamanho moderado, tá? Não é desse tamanho, tá? Uma faca honesta. E sinceramente, como a Natália tava jogando prato pra cima, cadeira pra cima, eu achei até adequado, viu? Não que ela fosse pegar a faca, mas, né? Às vezes um acidente ali, ela joga alguma coisa pra cima e alguém se machuca. Achei prudente tirar as coisas da frente. Enfim, quem sou eu, né, pra julgar alguém? Mas no lugar dele ali, também talvez tivesse tirado as coisas cortantes e perigosas do caminho pra ela mesma não se machucar. Porque a Natália estava, em determinado momento, descontrolada, jogando tudo pra cima, chutando portas, chutando as coisas. Então, foi prudente, Arthur. Vou te defender aqui também, de novo.
Scooby e PA talvez seja a amizade mais amizade do BBB até hoje, cara. Sim, talvez.
Ah, né? Pior e Babu,
é. Pior e Babu é o parâmetro, mas assim, o PA e o Scooby, eu acho que tende a ser uma amizade que fora do BBB nós vamos ver mais do que Prior e Babu, cara. Sim.
Sim. É, eu acho que eles são mais. É porque o Prior e o Babu era mais a situação. Eles são mais amigos mesmo. É que mesmo,
o Prior e o Babu eram muito diferentes um do outro, cara. E o PA e o Scooby são muito parecidos, cara.
É isso, eles têm muita coisa em comum. Ah, fica cantando a música do MC Pose do Rodo lá.
É, maravilhoso.
E eu me sinto abençoado.
Eu acho muito engraçado como o PA é um moleque, né, velho?
Molecão.
Ele é um moleque, mano. As referências dele, ele fala de rebelde, ele fala de clube das Winx. Ele fala... Mano, é muito engraçado, né, ver com um cara mais novo que a gente tá lá pulando 5 metros de altura.
Cara, eu vou te falar, hein, velho. Esse grupo aí dos homens camarote, obviamente os grupos adjacentes que eu falei, eles podem romper eventualmente, mas eu duvido porque agora eles estão focados em tentar eliminar os homens camarote, né? A Laís botou isso na cabeça de Natália, de Lina, de Jesse, de Lucas também. A Slo ajudou também nisso. Então eu acho que esse grupo de 7 pessoas, pelo menos, tá junto, cara. Laís, Slo, Eli, Lucas, Natália, Lina e Jesse. Hoje dá pra dizer que eles estão juntos. A Jesse e a Natália são meio teimosas na hora de votar. Mas elas estão junto também. E o outro grupo tá o Arthur, DGPA e o Scooby. E o Gustavo meio que no meio desse caminho de... Ah, Laís, mas pô, meus brother. Ah, Laís. O Scooby tentou reatar a amizade do Arthur com o Gustavo. Vocês viram, né, hoje?
Não vi. Que rolou?
Juntou os dois ali, sentou. Se resolve aí, bicho. Para de brigar.
Botou, o Scooby é maravilhoso. Botou eles na mesma camiseta, né?
Camiseta da União. Mas depois teve o almoço do líder e o Gustavo lascou a lenha no Arthur. Não sei se volta, não. Enfim. Mas vocês acham diferente os grupos aí? Como é que vocês acham que a casa tá agora?
Eu acho que é isso, e me incomoda muito essa galera que tá no meio do caminho, assim, tipo, a Lina tá tentando fazer um pouco isso de estar em todos os
grupos. Com os moleques não, acho que agora ela já definiu que ela tá junto com o Lollipop e com as comadres, é isso aí, bicho.
É, mas ela ainda tenta de alguma forma, é isso que é estranho, no jogo da Discordia lá, ela tentou, isso é o que me deixa puto desse Big Brother, vai ofender o cara e põe a plaquinha de traidor no Arthur, acho que é de manipulador que ela pôs nele, e vem, não, mas ele é manipulador de uma forma positiva, e não existe isso,
mano. Cara, a Lina saboneta aí... em tudo, né, mano, em todos os momentos.
É estranho demais,
Discord, ela saboneta, ela vai sabonetando nessas horas aí.
É Lina.
Mas aí me incomoda isso, né?
É Lina, hein? Quase a hashtag.
Quando não tá na frente do Arthur, ela muda completamente, né? Ela vira meio que uma lollipoper mesmo, de falar mal, de falar aquele...
Ah, no quarto do líder lá, ela descascando pra cima do Lucas. Pra cima do Lucas, falando que ele faz jogo duplo, sendo que ela faz a mesma merda.
Pô, mas eu gostei disso, hein, cara? Que ela percebeu que o Lucas... Elas não sabiam que o Lucas tinha um acordo real com o Arthur, né? E a hora que ela descobriu, ela ficou bolada no domingo. Bolada, eu gostei disso.
É porque acordo ela não fez, né? Mas esse joguinho de leve e trás ela faz também.
Ela faz, é. É que o Arthur realmente fechou um rolê com o Lucas, né? E por isso que os moleques, inclusive, sentiram tanto essa traição do Lucas com o Scooby, que eu considerei traição também com o grupo.
Foi traição. Foi traição, sim.
Foi traição.
Ele foi errado o que o Arthur fez ali na hora da festa, mas ele podia ter esclarecido antes do paredão. Porque isso. Resolver no paredão é facada nas costas. Concordo. Resolver no paredão é tipo, não entendi isso e vou responder dessa maneira.
Não, ele nem sabia quem que tinha botado ele na berlinda. Ele chutou o Scooby e falou, vou tentar o Scooby. E assim, da primeira vez que o Lucas jogou junto com o Arthur, que ele indicou a Bruna, na primeira liderança dele, ela saiu. Agora ele tem que lidar com o Scooby lá dentro, bicho.
Sabe o que pode ter sido, cara? Porque ele ficou sentido naquele discurso ali do PA e ele quis atingir o PA mandando o Scooby.
Mas ele já tinha dito que ia mandar o Scooby, viu, cara?
Então, eu acho que ele ia um dos dois ali, ele meio que já sabia que o PA ia, então foi o Scooby já desde o começo.
Largo ele, hein, mano? Mais uma semana o filho da puta escapando, cara. Largo, velho.
Porra,
que sortudo, mano. Tá 2 semanas atrasada a saída do Eliezer. Vai tomar no cu, cara.
Igual a menstruação da Natália.
Rapaz!
É outro ponto que a gente tem que tocar aqui, né?
Inclusive, ela falou hoje que não toma anticoncepcional nenhum. Eu gostei, tava vendo essa conversa e falei, eita, cara! Enfim, The Magic Box Canecas do Peladranet, vai lá comprar. É o que a gente tem a dizer nesse momento trágico em que citamos esse assunto tão perigoso que é a gravidez na adolescência, porque a Natália é adolescente, né? Então, cuidado, Natália.
Claramente, 15 anos de idade.
Tome cuidado, Natália. Aliás, Natália tá insuportável, não aguento mais Natália, hein? Quero fora Natália, pelo amor de Deus, não aguento mais Natália, bicho.
Volta pra Sabará, Natália, por favor.
Volta pra Sabará, isso, Sabará sente sua falta. Chegamos para aquele momento gostoso demais. Que bloco é esse, Vitinho?
Pô, tá, é o bloco das cartinhas, é isso?
Cartinhas bonitinhas da batatinha.
Me pegou desprevenido aqui.
Vamos ler aqui de todo mundo que enviou pro endereço podcast@peladranet.com.br. O Vini Dourado mandou parabéns. Obrigado, Vini Dourado. Muito obrigado pelo parabéns.
O Arthur Araújo... O cara abriu o e-mail dele para mandar uma palavra, foda, né?
Bom, me senti honrado, tá? O Arthur Araújo mandou uma dica de fato bizarro que eu resolvi não usar, mas agradeço demais. Não vou usar porque é meu aniversário, tô esperando a galera aqui pra comer uns comes e bebes e quero terminar o programa mais cedo. Mas obrigado, Arthur Araújo, pela sua dica de fato bizarro. Vamos lá então como entrouxa, se o programa passado passou de 100 comentários, tô vendo aqui o Peladranet 549, o pequeno Saint-Germain tá com 100 comentários.
Exatamente. Teve um comentário...
100. É passar de 100?
Sim.
Olha, como foi só 100? Como foi só 100? Nós vamos ler um comentário de cada um.
Oh, punição pro ouvinte. Comentem mais. Essa que é.
Pô, se alguém comentasse mais um, eu leria 2. Mas 100 comentários, vou ler um só cada um. Vai, vamos lá. Lê o primeiro comentário aí, Maidan.
Puta merda.
Eu vou ler o primeiro aqui, então. O Chris comentou o seguinte. O PSG deve fazer alguma coisa muito errada lá dentro. Não é possível esse time pipocar sempre. Espero que eles percebam logo que o problema não é elenco nem técnico. Basta ver quem... Peraí, mas se não é elenco nem técnico, é de quem? É do roupeiro?
Não é o quê, né? Caralho, o roupeiro tá mal e aí o time...
Basta ver que quem sai de lá geralmente joga bem em outro clube. E basta lembrar, os 2 campeões europeus do ano passado, Europa League e Champions, tinham os 2 últimos técnicos do PSG. Nunca foi técnico o problema deles.
Troca o porteiro aí que volta. O PSG ganha ali os campeões tranquilamente.
Cara, eu entendi o que ele quis dizer e acho que assim, existe um problema do PSG real de diretoria de futebol. De direcionamento do futebol. Por quê? Teve muita discussão, lembra na chegada do Neymar? Daquele rolê do Neymar querer bater pênalti, o Cavani batia e não sei o que, quem bate falta e treta. E parece que no PSG essas tretas elas são enfurecidas, cara. Elas são ampliadas. Parece que ninguém resolve. Parece que o Sheik lá, ele manja de dar dinheiro, mas ele não manja de futebol. E talvez ele realmente tenha um problema de diretoria aí. Nisso eu concordo. Mas, cara, o elenco não tem justifica. Culpa sim. E o técnico também tem culpa. Nesse jogo
específico... não justifica.
Nesse jogo específico, o Messi e o Neymar, principalmente... O Mbappé não tem culpa nenhuma, mas o Messi e o Neymar, principalmente, pra mim, ficaram devendo. Tiveram culpa total. O Pochettino, não. Botou o time dele lá pra frente, pra jogar mesmo. E o time dele não conseguiu jogar. Agora, de fato, que o PSG traz um problema de diretoria, de direcionamento do futebol, com certeza traz, cara. Isso aí não tem como duvidar. Acho que eu te entendi, Cris. Vou te cortar aqui uma fatia de pão de presente pra você. Esqueci a palavra que eu ia usar, mas vai pão de presente.
Pão de
presente. Hashtag pão de presente. Vai lá, Vitinho, mais um comentrouxa.
Comentrouxa do Concílio Silva, que falou sobre lá a pergunta da semana. Pegaria todo o dinheiro da venda dos jogadores do PSG e investiria tudo no Pelada na Net. Se você não é padrinho, seja.
Olha, olha aí! Muito bem.
Finalmente um comentrouxa bom do conselho que a gente leu. Verdade.
Depois de ver, porque ele tá praticando muito, uma hora sai alguma coisa.
É verdade.
Boa. Vai lá, Maidana, mais um comentrouxa.
Comentrouxa do Arthur Araújo, que falou: coloquei minha esposa pra assistir Ted Lasso. O primeiro comentário dela foi que o Roy Kent parece com o padre Fábio de Melo.
Parece mesmo, cara.
Não acho que parece, mas os dois são muito gostosos.
Não, e se o padre Fábio de Melo é um pouco mais boca suja do que o Roy Kent, né? Mais educado.
É verdade, é verdade. Ele ofende mais as pessoas. Me ofende muito.
Enfim, só pra terminar, eu quero ler um último comentrouxa aqui pra dar uma colher de chá do Bruno Marques Monteiro, Brunex, que mandou: e o Luva de Pedreiro, hein? Maluco mais carismático que o elenco inteiro. Caralho, do BBB, ganhando o mundo com os vídeos dele. Receba, melhor do mundo, graças a Deus, pai. Muito bom o Luva de Pedreiro.
Caralho, esse cara é o melhor cobrador de falta que eu já vi na minha vida. Não tem como.
O Marcos Assunção brasileiro, você diria que ele é.
Caralho, ele é. Cara, o jeito que ele bate na bola é muito bizarro.
Ele é curva sinistro, que a bola ele faz. É sinistro. Não, é, eu vou te falar uma parada no Luva de Pedreiro, hein? Quando viu o primeiro, quando eu vi o primeiro gol do Luva de Pedreiro, o primeiro vídeo, eu falei: Vasco da Gama, esse cara só pode ser Vasco. Não tem outro time pra um maluco desse torcer. Não tem como. Esse cara não pode torcer pro Flamengo, pro Corinthians. Ele vai torcer pro Vasco, que é maluquice, cara. É maluquice naquela hora que eu vi. Aí eu olhei o calção dele, camisa do Barça. Pá, o calção do Vasco. Falei, é isso, irmão. É Vasco da Gama, não tem jeito, cara. Muito bom, cara.
Cara, e ele no elenco do Vasco agora, do jeito que ele tá.
Meu irmão, ele e o Nenê tabelando, você tá maluco, as duas
eram do mundo. Puta que pariu, imagina.
Ele no PSG agora, porra, benta.
Nossa, no lugar do Messi, no meio ali armando.
Messi, vem pra cidade do Luva de Pedreiro pra bater o asfalto, enquanto o Luva de Pedreiro vai pro PSG no seu lugar.
Imaginei o Messi fazendo TikTok.
O Messi com luva de pedreiro, né? Porra, bom demais.
Em espanhol, né? Eu sou o Luvita de Pedreiro.
Luvita de Pedreirito, porra!
A gente vai ter que colocar as luvas de pedreiro no, nos Lover Boys. Que são os lovers de pedreiro.
A gente enfrentou um time aí que a gente ganhou o B dos Lovers esses dias. Inclusive, mês que vem sai o gameplay com o B dos Lovers, hein? Porque tem outro pra sair esse mês que eu já comecei a editar. Mas a gente enfrentou um time que tinha o luva de pedreiro no ataque. Ganharam de nós. Foi o único time que ganhou de nós nessa temporada aí. Foi o luva de pedreiro que fez o
gol. Por que será?
O de falta.
Melhor do mundo, né, porra? Né, pai? Receba. Enfim. Muito obrigado a todos vocês pelos desejos de parabéns. Vamos lembrar a hashtag pão de presente. E chegamos ao fim do Peladranet de hoje. Lá pergunta na semana, Maidana. Tem uma dica aí ou não?
Que acessório você gostaria de usar se você fosse um jogador não. futebol?
Que acessório de pedreiro você
gostaria
de
usar? Exato. Porra, isso. Uma pá.
Um capacete.
Ah, o capacete é bom, hein?
Um nível. Um nível.
Um nível. Pra jogar aqui é outro nível, né?
Vai lá, coloque seus acessórios pitorescos aí se você entrasse em campo. Valeu, gente, um beijo, um queijo. Fiquem com Deus e até a semana que vem, pro intervalo do Pelado da semana que vem, que eu vou estar viajando, águas quentes, cristalinas. Talvez a gente fale de Batman, talvez a gente fale mais do que só de Batman, porque eu quero comparar Batman com Sonic 2 também, que eu não vou ter assistido ainda, mas certamente Sonic 2 será melhor que Batman. Então,
mas aí não tem nem competição, né?
Pelo amor de Deus. Não tem como.
É isso. Caralho,
cara, eu competi com o Knuckles. Como, cara?
Porra.
Como?
O Knuckles é muito mais sinistro que o Batman.
O Knuckles com luva de pedreiro.
Valeu, gente. Um beijo, queijo. Até mais. Até a próxima. Valeu. Tranquilidade e alegria.
Eu ia usar uma máscara de solta.
Que nem é de pedreiro.
Irada. Mas é um pedreiro moderno, pô.
Às vezes precisa.
Pedreiro moderno.
Pessoas queridas pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta?
É isso aí, Vitor. Agora é hora da gente falar o nome dos queridos colaboradores que colaboraram em fevereiro de 2022 com R$10 ou mais, porque é a recompensa deles.
Então manda esses abraços aí pros queridos ouvintes de fevereiro de 2022 que contribuíram com R$10 ou mais.
Abração pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alberto Nemoto Yamaguchi, Alcides Vasconcelos, Aline Aparecida Matias, André Schlemper, André Stabile, Brasil Vermelho, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Caio Augusto, Hertha Natal, Caio Mandolese, Charles Souza, Lima Miller, Dani Peniche, Daniel Garcia de Andrade, Diego Santos, Ed Carlos Santana, Éder Rosa Sato, Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Elisnei Menezes de Oliveira, Evilásio Júnior, Fabrício L. Freitas, Felipe Artemio Schouten, Fernando Costa Neves, Flávio Vieira Sonalho, Gabriel Araújo, Gabriel Santos, Guilherme Clemente, Guilherme Macedo, aliás, Gustavo do Nascimento Silva, Gustavo Libel, Igor de Faria, Lídio Júnior Portuga, Isaac Carvalho, Israel Peixin, Jean Garcia, João Vitor Santos Barrosa, Júlio Macoge, Karina Lopes, Cássio Pereira Scheider, Leonardo Fávero Bocardi, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Marcelo Cabral, Marcos da Futuro Importados, Matheus Berlandi, Matheus Mileschi, Matheus Siqueira, César Queiroga, Maurício Henrique Esportiúncula, Natália Cucharlon, Pedro Bonifácio, Pedro Láurea, Pedro Machado, Pedro Parreira Arantes, Podcast por Pita Redonda, Rafael Azevedo, Rafael Matis de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Richard Silva, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Thalita de Almeida Rodrigues, Valdemar Moreira, Vander Alvas, Vander Villanova, Vitor Sandrin Biliato, Vinícius de Oliveira Souza, Vinícius Dourado, Vinícius Duarte, Vinícius Montezano dos Santos, Vinícius R. Ferreira, Vinícius Renan Lauerman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Mota Viguerelli, Vanilon Rodrigues da Silva, William Rogério da Silva, Adriano Ferreira, Leonardo Lacimanetti, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Bruno Macedo, Adalto Barros, Adeandro Zestras, Arthur Azevedo, Brando Silva Mota, Bruno Henrique Domingues, Concílio Silva, Diego Arvim, Gabriel Conte, Leandro Lopes, Lucas Penetra, Nicolas Valcarcel da Silva, Rafael Camargo, Cunioche da Silva, Rodrigo Anderson, Viana Souza, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Lennon Estrela, Leandro Sena, Rafael Ramalho da Silva, Eduardo Vasconcelos, Thiago Concalles, Eloy Carlos Santa Rosa, Hélio Maciel de Paiva Neto, Rafael Arantes, Vinícius Cunha da Silveira, Thiago Glissói Lopes e Gabriel Garcia Chaves.
Obrigado, queridos colaboradores do mês de fevereiro de 2022. Nesse mês não tem intervalo extra, não conseguimos bater todas as metas, então conto com vocês para continuarem contribuindo no mês que vem, agora em março, para que no mês que vem, no caso abril, a gente possa produzir mais e mais conteúdo. Muito obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o Pelada Net. Um beijo, um beijo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Valeu, obrigado, amo vocês, galera. Obrigadão mesmo, valeu.
Show, Brasil! Uau! E aí, turma, bom?
Bom demais.
Eu já imagino que categoria vai andar nessa roleta aí.
Parabéns, Vidani! Parabéns!
Valeu, Testosterone. Muito obrigado.
Desculpa, melhor rota.
Tá desculpado, tudo bem. Olha.
O primeiro a jogar hoje é o Maidani.
Opa!
O segundo é o Vitinho.
Opa!
O terceiro é o Vidani.
Opa!
Então aí chegamos aqui pra mais uma categoria rodando a roleta. Não vou fazer a categoria de pedreiro, hein?
Ah.
Porra, tava na ponta da língua, não tava?
Eu quero um animal sem a letra A no nome. E é isso aí. Vai aí, Maidana.
Enche.
Tá bom.
Já não vale. Deixa mais específico.
Não vale mais nenhum peixe. Mas tá tudo bem. Vamos, Vitinho, vai.
Você me desconcentrou completamente com o peixe. Caralho, cara. Eu só lembrei de peixe, cara.
Caralho. Qual é que é o nome da porra do bicho? Caralho, velho.
Ave.
É, vai, ave, vamos ver.
Errou, ave, tem abo. Tem abo.
Cai na armadilha. Isso, quando você falou, eu também não sabia, mais, Dani. Tenho certeza.
Sabia, louco.
Vai, vem aí.
Sabia.
Eu vou com o porco.
Boa. Mais uma rodada, roda a roleta aí, Vitinho.
Essa foi a pior categoria da história desse programa.
Caralho, foi muito simples as categorias, cara. Só faltou você falar o covolo.
Eu quero nomes sem a letra A.
Ah, não é possível.
Não, pera aí, não.
Não é possível.
Vamos tentar uma vez. Vai, Maidana.
Breno.
Boa, vai, Vidani.
Vitor.
Já não vale Vitor com C, hein? Vamos lá.
Ó. Oh.
Mais uma rodada, vai, Maidana.
Bruno.
Vai, Vidani.
Felipe. temos loverboys todos aqui.
Mais uma rodada, vai, Vidani.
Murilo.
Nossa, Murilo.
Vai, Vidani.
Hugo. Ai.
Então acabou a possibilidade. Não tem mais nenhum
lugar. Mais uma rodada, vai, Vidani.
Ih, eu não sei se você falou isso. Pedro?
Não, não falou não. Valeu. Vai, Victor.
Milson.
Mais uma rodada, vai, Vidani.
Gilberto.
Ah, dominou. Assim.
Vai, Vidani.
Eu vou com Ive.
Mais uma rodada, vai, Maidana.
Júnior.
Ah, Júnior não é nome, hein?
Ah, qual que é?
Ninguém chama Júnior. Não, ninguém chama Júnior.
Chama.
Não, 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 não. Chama Júnior. Não, não, não. Júnior. Júnior é um pré, é um pós-nome. Pós-nome.
Não.
Tava no fim do nome.
Não,
não, não vem nada.
Chama Júnior. Chama Júnior assim.
Errou, eu não vou aceitar. Eu
vou tomar no cu. Não é possível. Não,
Júnior é assim. Qual que é o primeiro nome do cara?
É, não, o primeiro nome é Júnior. O segundo é Neto. Júnior Neto, o nome do cara.
Ah, mas é claro que é.
Eu já achei ele
aqui, ó. Jogador de futebol, Júnior Moraes. É o nome dele.
Ah, vai se fuder, vai dar. Não é.
Não é possível.
Vai, Vidani.
Mas ela já perdeu, eu vou com o Júlio. Dá pra ele prender seu otário.
Ah, vai tomar no cu.
Parabéns,
Vidani. Roubaram só porque é aniversário.
Rombaram.
Roubaram só porque é aniversário.
Tá bom, eu aceito.
Parabéns, Vidani.
Valeu, pelo
amor. Eu também.
Mas olha só, o Júnior não é nome mesmo, Maidana. Mas se você não mete essa aqui, não. Cara, não. Tanto nome que você escolher. Cara. Eu aceitaria. Se você falasse Pepe, por exemplo, da Pepe e Nenê. Até Nenê eu aceitaria.
Pô, Júnior é foda.
Júnior é foda, não.
Pô, até o Júnior do Sandy Júnior não chama Júnior. O nome dele é Durval.
Durval.
É verdade.
Exato. Então não tem dessa.
Mas Durval tem A.
É.
É verdade. Pô, puta nome de zagueiro que ele tem, né? Que nada a ver.
Mas você podia ter metido um Osnir, entendeu? Nelson. Porra, tanto nome,
cara. Nelson.
Wellington.
Ah, isso. Wellington, um paulista não
pode. Lá vem o Vitinho.
Ele tá na minha cabeça.
Manja o grito do ar, Libertadores, obsessão. É o Wellington paulista, obsessão. Vitinho grita.
Então é isso aí, chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, tchau, tchau, pessoal. Valeu.
Valeu
demais. Não existe nenhum Júnior mesmo no mundo.
Claro que não, cara. Não tem.
Você nunca conheceu na sua vida ninguém que chama Júnior.
Júnior é adjetivo, cara. O cara é muito Júnior.
É adjetivo.